Olá, meu nome é Vanessa Mebus e esse é o Ajudonas da Arte, o podcast que conta a história de mulheres que fizeram arte no Brasil, mas que não tiveram o devido reconhecimento. Aqui ficam registradas as memórias femininas na nossa história da arte. Este programa vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, eu fiz uma mudança no meu planejamento, né? Eu já tenho vários nomes de mulheres na arte que merecem ter a sua história contada nesse podcast. Eu inverti as donas do mês de julho e junho, né? A pessoa que eu estava planejando contar a história hoje, a história dela vai ser contada em julho. Talvez até mais interessante, porque ela vai fazer aniversário realmente no mês de julho. Acho que ela faz 77 anos. Já tô jogando umas dicas. E nesse mês, com os eventos do Vidas Negras Importam, eu resolvi adiantar a dona do mês de julho para ser a dona do mês de junho. E já começo falando que não é uma questão de falar sobre uma mulher negra num momento como esse, e não vai ter mais mulheres negras sendo faladas. Na verdade, eu, como uma mulher branca antirracista, o que eu mais quero é incluir, colocar mulheres negras, porque eu sei o quanto elas são muito mais excluídas do que as mulheres brancas na arte, na verdade, em todos os setores. Então, estou aberta a feedbacks também, que eu sei que a gente pode estar, sempre está passível a cometer equívocos. Abertíssima a feedbacks. E a dona da arte desse mês vai ser uma mulher, foi uma grande artista e uma grande escritora. Porque se ser mulher em muitos setores do meio artístico ainda pode ser muito desafiador, imagina ser mulher e negra. Hoje a história que vai ser contada é de uma escritora que retratou seu dia a dia e seus dissabores de ser uma mulher periférica em meados do século XX. Bem-vindos ao mundo de Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Ela era filha de negros, né, que migraram para a cidade e, consequentemente, teve já uma infância pobre e acabou estudando pouco. Em 1923, ela foi matriculada no Colégio Allan Kardec, que foi a primeira escola espírita do Brasil, por sinal, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes. Né? No caso da Carolina, era uma patroa da mãe dela, que a mãe dela era a lavadeira, e essa patroa ela meio que mantinha a Carolina no colégio, né? Nesse colégio espírita. Mas, infelizmente, ela acabou estudando pouco, mesmo assim. Em 1947, já adulta, ela se mudou para São Paulo, em pleno início da modernização da cidade, né? Ela já assistiu ao surgimento das primeiras favelas, as primeiras comunidades que surgiram na cidade, né? E que estava surgindo em todas as capitais do Brasil, já estava começando a surgir isso. A Carolina, ela viveu com seus três filhos, João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera Eunice de Jesus. Eu não achei informação sobre o pai dos filhos dela. Pelo que eu entendi, pelo que ficou subentendido, ela era mãe solo. Eu não sei se ela era viúva ou como várias mulheres, né, nesse país, o pai abandonou, não sei, mas pelo contexto ela era mãe solo. E por muito tempo, ela e a família dela, né, viveram na favela no Canindé. Ela vivia de catar papéis, ferros e outros materiais recicláveis nas ruas da cidade e ela alimentava uma avassaladora paixão. E qual era essa paixão? A leitura. ela... E essa paixão pela leitura, pelos livros, ela frutificou, né? Porque ela começou a se interessar pela escrita, se interessar a escrever, pela leitura e pela escrita. Ela era uma leitora voraz e ela lia tudo que caía nas mãos dela. Então não demorou muito tempo para começar a escrever. E ela escrevia sobre o cotidiano do local que ela morava, sobre o cotidiano do Canindé. Então, um dia, já na década de 50, já Carolina estava em uma praça vizinha, né, à comunidade, quando percebeu que alguns adultos, né, pessoas da sua idade, estavam destruindo brinquedos, né, ali instalado para as crianças, aqueles brinquedos de parquinho. E aí ela ficou possessa, né, ficou possessa, brigou com eles e ameaçou, fez uma ameaça bem interessante. Ela ameaçou os infratores de fazê-los personagens dos seus livros de memórias, né? De transformar em personagens, de registrar o que eles estavam fazendo com as crianças. E era uma cena bem interessante e ao mesmo tempo bonita, né? Mostrava que pessoa incrível que ela era. E... naquele momento, estava naquela cena um jovem jornalista, o nome dele é Audálio Dantas, pelo que eu tô vendo aqui, Audálio Dantas, e ele estava assistindo aquela cena. E, obviamente, ele ficou passado com aquilo, né? Gente, que mulher incrível que estava ali. E aquela mulher falando, olha, eu vou contar a história de vocês, eu vou escrever isso. E ele quis saber mais sobre aquela mulher, né? Que tinha tantas histórias pra contar. E ela o recebeu, né? E ela mostrou pra ele todos os escritos dela, os cadernos, no qual ela narrava todo o drama da sua, do seu dia a dia no Canindé. E você já percebia, né, que na década de 50 o dia a dia das mulheres negras de comunidade não eram tão diferente das mulheres negras de comunidade de hoje. O jornalista, ele se interessou, né, por aquilo que tinha nas mãos, porque além de ser uma mulher incrível que protagonizou aquela cena incrível, ela escrevia muito bem. E se comprometeu em reunir e divulgar esse material. E em 1960 era publicado O Quarto de Despejo, o livro que teve uma vendagem recorde de 30 mil exemplares já na primeira edição. Isso em 1960, isso é uma coisa incrível, era um recorde, sabe? E chegou ao total de 100 mil exemplares vendidos na segunda e terceira edições. Nas segundas e terceiras edições. Traduzindo para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. A publicação e a tiragem dos exemplares demonstram todo o interesse do público e da mídia pela narrativa de denúncia, né? Tão em voga nas décadas de 50 e 60. A gente vivia numa época, isso foi antes, né, do golpe militar. Era uma época muito efervescente nas artes, tanto na escrita, no teatro, na música. Essas duas décadas elas foram muito marcantes por essa narrativa. No cinema, né? A gente já lembra já logo do Glauber Rocha e de tantos outros cineastas desse iniciozinho aí de cinema novo. Então, esse livro, ele fez um grande impacto, né? Afinal de contas, ainda com toda essa revolução nas artes, ainda era uma revolução muito branca, né? Muito branca, muito de gente branca, muito de gente branca de classe média. E daí me vem a história contada do ponto de vista de uma mulher negra da periferia, né? E quanto isso abalou as estruturas das artes nessa época. Quarto de Despejo reproduz o diário, né, que Carolina mantinha sobre a sua vida. O título veio de uma frase de Carolina, que é uma frase extremamente forte e que, infelizmente, é uma frase ainda atemporal, né? Espero que... Eu acho que o que a gente mais quer é que essa frase fique datada um dia. Que é: a favela é o quarto de despejo da cidade. O cotidiano do Canindé, cenário do livro de Carolina, é esquélido, violento, permeado por doenças, alcoolismo e fome. A fome, que logo de início é definida como a escravidão dos tempos modernos. A fome é a escravidão dos tempos modernos. E outra frase que, infelizmente, ainda não ficou datada, né? Havia ainda grandes reflexões sobre o Brasil e a vida da mulher negra. E todas essas reflexões... Depois vou passar alguns trechos do livro, elas ficam bem evidentes, né? São reflexões que também ainda são feitas, principalmente por mulheres, né, que militam pela causa. Comentada por grandes nomes da literatura e intelectuais, como Sérgio Millier, Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira, a obra de Carolina de Jesus foi recebida com entusiasmo por Pablo Neruda e Otávio Paz. Ou seja, gente internacional, né, gente? Grandes nomes da literatura estrangeira. A Carolina publicou mais 3 livros, né? A Casa de Alvenaria, de 61, Pedaços de Fome e Provérbios, de 63. Ainda temos o Diário de Bitita, de 82, que é uma publicação póstuma, baseada em manuscritos da autora e que chegou a ser que foi editado, na verdade, primeiramente em Paris, né, para você ver o alcance internacional que a Carolina teve. Porém, apesar de tudo, todo esse sucesso do início da década de 60, a Carolina de Jesus, ela faleceu quase esquecida pelo público e pela imprensa. Ela morreu em 13 de fevereiro de 77. Felizmente, nos tempos atuais, sua obra tem sido objeto de estudo, né, de muitos artigos, de muitas dissertações, de muitas teses no Brasil e no exterior. A obra dela está começando a ser muito resgatada. Mas dá para ver, né, mesmo em épocas, em períodos de contestação, a obra, a história, a narrativa contada por uma mulher negra, ela foi rapidamente esquecida. E há uma reflexão muito importante, porque quando eu tive a ideia desse podcast, eu pensei, pô, obviamente, nossa, a voz da mulher é uma voz muito... É uma voz muito silenciada, inclusive nas artes, e as pessoas não conhecem mulheres na arte. E aí você pensa que a mulher branca, ela ainda que pouco ouvida, comparando com o homem branco, né, obviamente, ela ainda é bem mais ouvida que a voz da mulher negra. E arrisco dizer, da voz do homem negro também. Eu tenho uma opinião de que o homem negro é mais discriminado que a mulher branca. A questão da raça, ela se sobrepõe à questão de gênero, né? Quando eu falo raça, eu falo de etnia, né? Eu falo de um ponto de vista social. Então, é algo que a gente precisa muito refletir. Nós, mulheres feministas, eu sou e eu busco muito o feminismo interseccional, que é esse feminismo que busca essa consciência de que dentro do movimento existem, precisa haver uma diversidade, né? Uma diversidade no campo. Esse mês também é o campo, é o mês do orgulho LGBT, LGBTQI+. E também existem muitas artistas LGBTQI+, que precisam ser ouvidas, especialmente as mulheres trans, né, que são as que sofrem muito, e junto a isso também precisamos dar muito valor à narrativa da mulher negra, sabe? Acho que quando a gente se considera antirracista, né, como eu me considero uma pessoa antirracista, a gente precisa firmar esse compromisso com a sociedade, sabe? De dar voz. De valorizar tudo que é feito por pessoas negras, pessoas da periferia, pessoas que sofrem com a violência no país e no mundo, em todos os sentidos da palavra violência, né? Não só violência física. Uma violência de memória, né? É algo que a gente precisa refletir. Agora vocês vão ouvir dois trechos de Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, na voz da atriz, poetisa e escritora Livian com N. Santos.
De manhã, eu estou sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero, porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever, e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros e eu paguei a costureira, um vestido que fez para a Vera. A dona Alice veio queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa de 65 cruzeiros. Pensei, ah, o dinheiro que faz morte, que faz ódio criar raiz. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica, é obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta.
E esse foi o As Donas da Arte desse mês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Todo mês, segunda a sexta-feira do mês, vamos ter episódios novos. E me sigam nas redes sociais, @VanessaMebos Instagram. Não, desculpa. @VanessaMebos no Twitter e @VanMebos no Instagram. Eu estou com planos de fazer uma roubinha para o pro programa mesmo em si, para as Donas da Arte, mas por enquanto eu estou divulgando as minhas arrobas mesmo. E eu agradeço a todos que escutaram esse episódio e até mês que vem. Julho, vamos ter uma outra artista aí que vai ter sua história contada. Beijo!